Muito boa noite. Quarta edição do Festival Fólio. O ensaio geral veio até Óbidos, onde até 7 de outubro decorre este Festival Literário Internacional. A vila é tomada pela literatura, escritores, ilustradores, mas também por músicos, editores e, claro, pelos leitores, porque sem eles os livros perdem o seu destino. Ao longo dos próximos dias, a Vila Literária de Óbidos recebe nomes como Richard Zimler, Pepe Tela, Onde Jaque, Dulce Maria Cardoso, os humoristas Ricardo Araújo Pereira e Gregório do Vivier, ou o escritor britânico Alan Hollinghurst. Mas há muito mais para descobrir no programa deste ano, onde participam também os convidados do nosso programa de hoje. Temos connosco a escritora Carla Soares e o professor catedrático de literatura e autor de vários livros, Abel Barros Batista. É um gosto conversar com os dois. Muito obrigada por estarem nesta edição do Ensaio Geral no Fólio. Carla Soares nasceu em Cuba, já viveu em Paris, em Roma. Há quase uma década que vive em Lisboa. Chama casa esta cidade. Carla, como é que estas geografias também foram moldando a sua literatura?
Eu acho que sempre nós estamos influenciados por todas as coisas que vivemos, não? E eu quando escrevia em Cuba, escrevia muitas coisas que não tinham muita relação com Cuba. E depois foi curioso para mim, quando eu fui embora de Cuba, eu comecei a escrever os meus romances que tinham uma relação com Cuba. Mas eu acho que nos romances também tem uma visão mais grande que só um país. Que eu falei com muita gente, sempre estive em contato com estrangeiros, gente que estava também como eu, de imigrantes em outra cultura, outra coisa, outro país, outra língua. E tudo isso influencia sempre a escrita, mesmo se não achas que não, mas sim, já a tua visão do mundo não é a mesma visão, que já tem mais contato com outras coisas, então acho que fica mais internacional, mais universal. E isso para mim é importante.
Escreve mais sobre Cuba agora que está fora.
Mas escrevi mais, sim. Ah, eu tenho quatro romances e todos os romances eu escrevi fora de Cuba. E agora estou a trabalhar já no próximo romance, mas não, ainda não sei se Cuba vai sair, ainda não sei.
A escrita vai acontecendo. Abel Barros Batista, temos assistido nos últimos tempos a um proliferar de festivais literários pelo país. O Fólio é um deles, vai nesta quarta edição. Consegue encontrar uma explicação para este aumentar do número de festivais literários?
Não, uma explicação não, mas deve haver várias, não é? Há uma que é relativamente simples, que é o facto de a leitura ser, por natureza, uma atividade muito isolada. E nos dias de hoje, a maior parte das pessoas que leem livros têm necessidade de falar sobre eles com outras pessoas. Portanto, a literatura é uma instituição e uma arte um pouco paradoxal, porque exige do leitor que esteja sozinho a ler com atenção, mas ao mesmo tempo, se ele estiver sozinho numa ilha, não tiver com quem falar sobre o livro, a leitura fica frustrada, não é? E eu acho que uma das coisas interessantes é essa: poder vir, ouvir pessoas a conversar, poder participar em discussões, tomar contacto com autores que não se conhecem. Há também um lado importante, que é da própria divulgação, isto é, a divulgação dos autores, dos escritores, dos livros, que era feita por moldes mais convencionais, como os jornais e as revistas, hoje tem que ser feita de outra maneira. E os leitores gostam de ter o escritor presente, gostam de sessões de autógrafos, gostam de lançamentos, mas não apenas no sentido festivo da coisa, é preciso que haja alguma substância que justifique ir a ouvir um escritor ou ir a ouvir um grupo de pessoas a falar sobre literatura.
Mas às vezes, ouvir o escritor sobre o livro não é tão interessante quanto lê-lo.
Pois não, mas por qualquer razão as pessoas continuam a gostar de conhecer os escritores. É um problema interessante, porque durante muito tempo e sobretudo nos últimos anos insistiu-se muito que o escritor, que os livros têm que ser lidos por eles próprios e não pelos autores, que os autores nem sempre se manifestam nos livros, mas a verdade é que os leitores gostam de conhecer os escritores e têm interesse em conhecer a pessoa e saber como é que ela chegou àquilo. Aliás, não é as pessoas, é os jornalistas em geral gostam muito de perguntar como é que teve a ideia para este livro, como é que lhe nasceu este título e o que é que diz a sua mãe desta história que contou. É, que são formas de, às vezes, de tornar mais humana uma arte que muitas vezes parece muito desumana, sobretudo quando os livros têm uma força, de linguagem ou de história muito grande. O leitor sente que aquilo é como se tivesse aparecido assim e não fosse ninguém. Portanto, por vezes, mostrar que alguém escreveu e que trabalhou e que viveu até parte daquilo talvez torne mais fácil uma arte que, no fundo, continua a ser muito exigente e muito difícil, que é a arte da escrita.
É assim, Carla.
Sim, mas também acontece uma coisa muito interessante para mim, como escritora. Quando escreves, estás sozinho, não sabes nada, não existe ninguém. Depois, nos festivais, falas com pessoas, já leram um livro, então aí vais ter um intercâmbio, vais saber de verdade que podem pensar alguns leitores, porque senão não conheces. E é muito engraçado isso que estavas a dizer, porque é verdade que as pessoas querem saber, sobretudo, fazem às vezes muitas perguntas sobre o processo da escrita, como é que começas a escrever uma história, como é que organizas um romance, como fazes o trabalho, porque as pessoas têm às vezes a ideia de um escritor não se imagina capaz que está sozinho um lugar assim mágico, mas os escritores são normais, têm que trabalhar como todas as pessoas e fazem coisas e além disso fazem a escritura. Para mim é muito interessante esse intercâmbio com os leitores, porque eles também te dizem às vezes coisas que encontraram no teu livro que tu dizes, ah, oh, mas eu não sabia que tinha escrito isso. Mas cada livro é cada leitor. É isso, é muito interessante.
Mas os escritores entre si nos festivais normalmente não falam sobre escrita.
Muitas vezes sim, mas depois do jantar já falamos outras coisas.
Abel Barros Batista, publicam-se muitos livros em Portugal. Neste momento há cada vez mais uma voracidade de livros sempre a sair. Sente que tem aumentado também proporcionalmente o interesse por cursos de literatura em Portugal?
Sentir, não sinto, mas tem aumentado. Isto é, eu tenho testemunho de que há um número crescente de pessoas interessadas em escrever. Muitas vezes não querem escrever para fazer literatura, mas querem aprender a escrever, o que significa que há um progresso numa certa noção de que escrever não é propriamente falar no papel, que é preciso uma certa arte. Eu, por acaso, criei uma pós-graduação na minha faculdade que se chama Artes da Escrita e que é, enfim, um curso que dura um ano. Não é exatamente para escrever, mas é para mostrar o que quer dizer a escrita. Muitas vezes implica ler. E ler livros, ler argumentos de cinema, não apenas escrever. Aparecem pessoas dos mais diversos tipos. Uma vez apareceu uma senhora, o caso mais interessante que eu conheci, que era uma jovem nutricionista, que trabalhava sobretudo com crianças obesas. E ela contava histórias às crianças para lhes mostrar que era bom ter algumas regras, fazer certas dietas, etc. E então lembrou-se que, se por acaso aprendesse a escrever, porque ela achava que não sabia escrever, podia escrever umas histórias para crianças para divulgar hábitos saudáveis de alimentação e até prolongar o seu trabalho. E o mais interessante disso foi que ela foi para o curso com este objetivo, e quando esta conversa que teve comigo ocorreu porque ia mudar para o Porto e não podia continuar, e o grande ensinamento que ela teve foi que essa ideia era completamente errada e que não lhe servia para nada, porque o que ela tinha aprendido com a escrita é que a escrita não pode ser posta ao serviço de aspectos utilitários. O que ela estava a fazer com as crianças era o que devia ser feito, é ter uma criança particular à frente, a quem dizia o que devia comer e o que não devia comer. E não podia usar a escrita como um instrumento para dizer a todas as crianças o que devem comer, porque escrever é outra coisa. Ela tinha aprendido que escrever é outra coisa e que não era o que lhe interessava. Eu achei isto muito positivo, porque é uma maneira, existe muito, e isso também pode, muitas vezes não valorizamos, as pessoas que aprendem o que é escrever e desistem de escrever porque aprendem. E muitas vezes também há muitos escritores que nunca aprenderam o que é escrever e continuam a escrever porque nunca aprenderam. Portanto, os paradoxos da escrita são muito grandes, mas há sempre um progresso, e isso eu acho que há um progresso. Há pessoas que aprendem, há pessoas que escrevem, há pessoas que escrevem melhor, há jovens em Portugal a escrever muito bem e com muito interesse e muita paixão pela literatura e pela poesia, sobretudo. E depois há outros que não, mas é assim. Portanto, não, nesse aspecto não estou pessimista.
Mas a escrita não é para todos, de facto.
Não, quer dizer, nós todos podemos aprender a escrever corretamente, certo? Sem dúvida. Mas há um certo, não é bem um talento, há um certo qualquer coisa. Imagino quando há um exemplo clássico que se dá sempre, que é quando a pessoa está a escrever e diz: escreve, o João comeu o bolo, e depois pode escrever também: o bolo foi comido pelo João. São duas formas, ambas corretas em português. Para isso há regras, para saber que são corretas. Agora, não há nenhuma regra para saber qual delas vamos usar num determinado momento. Eu aqui digo: o João comeu o bolo foi comido pelo João. E esse momento em que é preciso escolher é o momento do escritor. Há alguns que não têm problema nenhum e escolhem e saem o melhor. Há outros que não têm problema nenhum e escolhem e saem o pior. Mas outros que param. Mas para essa escolha não há uma regra, não há uma gramática, não há uma indicação. Portanto, é um risco grande. É nesse risco que se percebe que não é para todos. E uns conseguem, outros não conseguem. Mas é como a pintura, como a engenharia de pontes, como tudo, não é? Uma inclinação natural pode ser desenvolvida com técnica. A técnica sem inclinação natural raramente dá bons resultados, não é?
Carla, partilha desta ideia.
Sim, mas eu sou professora de escrita também numa escola e é muito interessante porque isso que dizias também, que a escola se chama Escola de Escritores em Madrid e eu faço cursos para online. E então aí as inscrições, eu tenho alunos de todas as idades e gente que estudantes trabalham ou já mais maiores, mas só tem que falar espanhol, em espanhol a escrita, e moram em todas as partes. Então, ao início do curso, nós sempre perguntamos por que que a gente quer dizer. Tem muita gente que agora fica como uma moda as escolas de escrita. Então, diz, ah, olha, eu já fiz outra coisa, esse deporte, assim, agora vou fazer escrita, porque é a moda. Outras pessoas têm, então, a intenção, já escreveram alguma coisa e agora querem perfeccionar e saber mais das técnicas de escrita. Mas quando vejo os primeiros trabalhos de cada um, já sabes se aí tem um escritor ou não. Mas outras pessoas dizem, eu simplesmente quero escrever melhor para comunicar melhor, não vou fazer livros, não vou fazer nada, já não quero mais. Mas também tenho uma vez um aluno incrível na escola, me disse, olha, eu aquilo que quero é, o meu sonho é estar na feria do livro, no salão do livro, e ter uma fila de mulheres para firmar os livros. Eu quero, é isso, por isso quero. Depois, quando estávamos já no curso, ele me disse, olha, eu vejo já a fila de mulheres cada vez mais longe, porque é difícil, não é? Eu não sei se vou conseguir acabar o romance, mas tinha uma intenção. E depois é também agora um ponto de reunião para as pessoas também que têm interesses, muita gente que tem interesses literários, de ler, para partilhar, porque às vezes estão lá no Facebook, diz, mas eu não tenho muita gente com quem consigo falar do livro que li ontem. Então, na escola, posso falar e posso intercambiar coisas, conhecer coisas assim, e é um ponto, é interessantíssimo. Para mim, eu também reflexiono muito no meu trabalho, quando estou a ler os textos dos alunos e quando estou a falar com eles de escrita, porque também quando explicas coisas, estás entendendo coisas. Então, para mim, às vezes, eu adoro ser professora porque aprendo muito, muito. E então é sempre um intercâmbio entre as pessoas e depois conheces muita gente diferente, mas aí sabes quem vai conseguir fazer alguma coisa, porque não é para todos já. Todos podem redactar bem um livro, mas ser escritor e a criatividade é outra coisa.
Mas há muito aquela coisa portuguesa, Abel, de escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore. Há esse desejo sempre dentro dos portugueses de ter um livro com o seu nome?
Não sei se isso é só os portugueses, não é? Não sei se é só os portugueses, mas hoje é um fenómeno, aliás, muito curioso, porque há anos que se diz que o livro morreu e acabou e tudo, mas não há, há poucas pessoas que atinjam um certo grau de celebridade que não tentem fazer um livro. Isso acontece, por exemplo, acho o caso mais evidente, com as personalidades da televisão, apresentadores de televisão, pessoas que são conhecidas, E acabam por fazer um livro. Suponho que isso também dá emprego ao ghostwriter e a pessoas que trabalham para isso, mas isso mostra que a ideia de que o livro enobrece a pessoa ainda continua viva. Mas, paradoxalmente, eu acho que em Portugal essa ideia enobrece as pessoas que não fazem livros e não enobrecem, provavelmente, os que fazem. Quando a pessoa diz, porque és poeta, escreves livros e isso dá dinheiro e consegues viver. É como se fosse, assim, um pária da sociedade. Agora, uma pessoa que tem o seu emprego, que trabalha, que é ministro, ou que vem, assim, e escreve um livro, ah, muito bem, um livro, realmente, nunca imaginei que tivesse gramática para tanto. Os livros continuam a ser um dos fenómenos mais paradoxais da vida portuguesa, com dificuldades, a maior é havia poucas livrarias, mas esse desejo continua a existir, sim, mas infelizmente sobretudo com interesses mais simbólicos e instrumentais. Mas continua a haver também quem queira escrever livros genuinamente pelo gosto do livro, por amarem os livros e essa ideia de ter uma fila de mulheres ou de ter um nome no livro é uma ideia que eu, na minha experiência, acho que é genuína nas pessoas que realmente gostam de escrever. E há um momento em que gostam de ver o nome, porque isso significa que conseguiram fazer o livro.
Um desses livros que tem o nome da Carla Soares chama-se Um Lugar Chamado Angola. Foi o seu último livro, já percebi que está a escrever um novo livro, mas este em particular é precisamente exemplo daquilo que começámos a nossa conversa, as várias geografias que habitou. É um livro que tem a história dos cubanos que partiram para essa geografia tão estranha como Angola e que foram combater numa guerra que não era sua.
Sim, é a história de Ernesto, que quando é miúdo tem 12 anos, sabe que seu pai morreu na guerra de Angola. E mas Ernesto, na atualidade, mora em Lisboa. E também morou antes, saiu de Cuba e morou em Berlim. E é um personagem que passa tudo o romance em viagem para conhecer Angola e reconstruir toda a sua vida em Cuba, como vivemos nós a guerra. Eu estava em Cuba também, Ernesto e eu temos a mesma idade. Então, vivemos experiências coletivas similares. E então, eu queria reconstruir tudo como vivemos nós a guerra a tantos quilômetros de distância, porque Angola era muito longe. Mas é uma guerra que foi para parte de toda a minha geração e toda a geração dos meus pais. O meu pai esteve naquela guerra. Foram 15 anos. Fica ainda como uma passagem da nossa história muito delicada. Cada vez é muito difícil de falar com os cubanos, porque todos têm histórias tristes ou histórias alegres ou gloriosas, mas sempre é uma coisa que não é indiferente para todos os cubanos de uma certa geração. Os mais novos não conhecem muito, mas a gente também já minha geração, nós crescimos com aquela guerra. Então o Ernesto está sempre mora no presente, mas a sua cabeça mora no passado, tenta reconstruir e compreender porque que seu pai morreu, porque que seu pai partiu para aquela guerra.
É um livro que está editado pela Quetzal. O Abel Barros Batista tem vários livros publicados pela Tinta da China. O último é um livro que trabalhou em conjunto com a Luísa Costa Gomes, em que junta...
Quer dizer, felizmente não é o último, porque esse livro já tem 20 anos. Foi uma experiência que fizemos, é um romance epistolar, que fizemos assim no... A não ser que esteja a falar de outra coisa.
Está a falar de outra coisa. Ia perguntar pelo livro do José Cizina.
Sim, isso é um livro que é editámos em conjunto três livros de um grande humorista português chamado José Cizinando, que é o nome com quem ele assinava esses textos que publicava e que estiveram, enfim, perdidos durante muito tempo. Alguns é dois livros de poesia, variações humorísticas a partir de poemas de Pessoa que tinham tido só uma circulação artesanal, feito policopiado, e que estão juntos numa obra que chamamos obra perfeitamente incompleta, que tem tido algum eco, porque realmente era uma pessoa com uma capacidade de invenção excepcional e um humorista absolutamente original.
Tão desconhecido, porquê?
Ele não era propriamente desconhecido, mas morreu. Às vezes acontece, as pessoas morrem e depois são esquecidos, não é? Ele tinha uma parte séria, isto é, publicava crítica literária, era tradutor, traduziu muitos poetas, era o que ele considerava a sua parte séria, assinava José Paulo e Carmo, e depois fazia aquelas brincadeiras num jornal. E ele próprio compilou alguns dos textos num livro pouco antes de morrer, chamando Obra Antuma, por oposição a Póstuma, portanto, Obra Antes de Morrer. Mas o livro não teve grande eco, embora tenha desaparecido. E depois há o problema de que em Portugal e, enfim, noutros países, não há grande interesse pelos humoristas.
Porquê? Consegue encontrar uma explicação?
Há várias. As pessoas são sérias, as pessoas não veem interesse no humor. As pessoas que leem livros, sobretudo, não é? Os portugueses que escrevem livros, de um modo geral, são muito sisudos, porque gostam de ter uma mensagem para transmitir, acham que isso justifica a arte literária. O caso do José Cezinando, não, ele fazia a arte aparentemente mais gratuita que existe na literatura, que era o trocadilho. Fazia muitos, como dizia, alguns maravilhosos. O que eu gosto mais é a Vênus de Milo não tem mãos a medir. Que é um achado, isto na verdade é um achado. Não aumenta a cultura das pessoas, mas aumenta-lhes a disposição, porque elas riem-se e percebem que é possível mudar a disposição de alguém através de um ato de linguagem. Segundo a literatura é isso, não é?
E também mostra um grande domínio da, da língua também, e, ao sim, conhecer dúvida, todas as possíveis...
De encontrar conexões estranhas que ninguém imaginaria, e ele encontrava, e nossa, sempre é surpreendente como é que se faz isto, ao dizer, por exemplo, os terroristas raciocinam por a explosão de partes. É que, às vezes alguns são tão elaborados que pessoas com menos conhecimento do português têm dificuldade em seguir. Mas é uma arte que eu acho tão nobre como outra qualquer.
E como é que chegaram até aos textos dele?
Os textos estavam à espera. Estavam à espera ali a dizer, edita-me. Alguns falavam connosco e eram conhecidos. Nós, tanto a Luísa como eu, há muitos anos que líamos aquilo. As duas filhas, tinham entrado em contacto com a Tinta da China para editar e foi só uma questão de oportunidade nós pegarmos nos materiais que, no fundo, conhecíamos e juntar, organizar o livro, encontrar um título e a oportunidade comercial de o fazer.
E já não é a primeira vez que trabalha com a Luísa Costa Gomes.
Sim, pois aí daí o engano que há pouco falou, que fizemos um livro já há 20 anos, era uma experiência também humorística, mas aí o livro era escrito mesmo por nós. Era um romance com cartas, eu escrevia uma carta, ela respondia, escrevia uma carta, e sem saber, sem plano, sem nada. Ficou assim uma coisa... Como é que é dizer? Uma coisa destrambelhada. Tinham chineses, tinham que foi defenestrado, depois tinham umas irmãs. É uma brincadeira mesmo. Quando achámos que estava na altura, terminámos. E o livro foi publicado com um sucesso nulo. Mas, que é o que, mas não interessa, mas conseguimos publicá-lo. E existe, de vez em quando se encontra aí à venda naqueles sítios que vendem livros muito baratos. E chamava-se O Defunto Elegante, porque nós queríamos fazer aquilo no modelo do cadáver exquis. E então era uma variação, em português essa expressão francesa dos surrealistas foi traduzida como cadáver esquisito, e esquisito em português não tem esse sentido, e então nós fizemos O Defunto Elegante, para não ser requintado, não sei, o Defunto Elegante era um chinês que veio para Portugal aprender português, enfim, na altura eles não vinham, hoje, quem sabe, não há uma perspectiva de sucesso para o livro, não é?
Fizeram alguma futurologia. No ensaio geral, escutamos agora outras propostas de leitura com a assinatura do nosso colaborador semanal, Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura.
Aproximando-se a data do centenário do nascimento do padre Manuel Antunes, um dos jesuítas portugueses mais notáveis do século XX, assinalamos a publicação pela Gradiva de Compreender o Mundo e Atualizar a Igreja. É um conjunto de textos, coordenado por José Eduardo Franco e Luís Machado de Abreu, com prefácio de José Pedro Serra. O livro apresenta quatro partes: compreender o homem contemporâneo, derivas e acertos da cultura de hoje, repensar e atualizar a Igreja e a religião, educar e antecipar futuros. Nos textos aqui reunidos, o mais apreciável e decisivo, diz o professor José Pedro Serra, creio, e o modo como está entendida a erudição, enraiza-se no aqui e agora e compromete-se numa racionalidade dialógica com o mundo do seu tempo e que é também o momento existencial do encontro com o outro. No início de novembro, na Assembleia da República, na Sertã e na Fundação Carlos Gulbenkian, ocorrerá um congresso com o título Repensar Portugal, a Europa e a Globalização, no qual os melhores especialistas das diversas áreas refletirão sobre o futuro, a partir do magistério de um cultor único das humanidades, para quem a cultura clássica e os clássicos constituem a base natural da tomada de consciência do que é a dignidade da pessoa humana e o seu valor universal, essencial para a cultura. Na coleção Grandes Vidas Portuguesas, da Imprensa Nacional, dedicada aos mais jovens, saíram dois novos volumes, dedicados a António Lobo Antunes, O Amor das Coisas Belas, ou pelo menos das que eu considero belas, texto de Jorge Reis Sá e ilustrações de Nicolau, e a de Fernando Pessoa, O Menino que Era Muitos Poetas, texto de José Jorge Letria, com ilustrações de João Fazenda. São uma edição conjunta da Imprensa Nacional e da Editora Patológico. Alexandra Lucas Coelho escreve na Companhia das Letras: A Nossa Alegria Começou. A ficção sobre como fazer uma revolução no primeiro dia do outono. é preciso criar o que não existe para compreender o que existe. Afonso Reis Cabral publica na Don Quixote Pão de Açúcar, onde o jovem autor parte de um drama real presenciado pela sociedade contemporânea atónita, o caso de Gisberta, de como a literatura pode permitir irmos além da apreciação imediata e superficial das coisas. Hélia Correia escreve Um Bailarino na Batalha, na Relógio d'Água. Como disse Pedro Mexia, chegados às fronteiras da Europa e aos homens que as guardam, os anjos migrantes, tal como os anjos guardiães, aparecem-nos como dramatizações de um célebre verso de Rainer Maria Rilke. Quem, se um de nós gritar, nos ouvirá? Eles passam de longe como os anjos, e parece de facto que são anjos que transportam a peste nas espadas, um tema mais atual do que nunca. E para podermos compreender um pouco este mesmo tema e este mesmo problema, importa ir até Amos Oz e ler Caros Fanáticos na Don Quixote. Ninguém está imune ao fanatismo, o fenómeno mais antigo do que todas as ideologias do mundo.
No Festival Literário Fólio estamos a conversar com os escritores Carla Soares e Abel Barros Batistas. Abel, sei que continua a assinar a sua coluna na revista Ler. Ainda há dias reparei que, sem usar o acordo ortográfico, o que Sim. é que o impede de usar o acordo ortográfico? É de facto um projeto falhado o acordo?
Não me impede nada, sabe? Eu acho que uma pessoa habitua-se a escrever de uma certa maneira. E para passar a escrever de outra, tem que ter uma razão muito forte. E não existe uma razão muito forte. Eu não sou militante nem a favor nem contra o acordo. Mas acho que, enfim, partilho a ideia de algumas pessoas de que, do ponto de vista técnico, o acordo é um desastre. Acabou por criar diferenças onde elas não existiam. E do ponto de vista político, não tem eficácia, não se tem visto eficácia, nem se vê razão. Pessoalmente não vejo necessidade de portugueses, brasileiros, angolanos, etc., escreverem com a mesma ortografia. Não penso que a ortografia seja um obstáculo a coisa nenhuma, não é? Mas, em todo caso, a razão básica porque eu escrevo como sempre escrevi, é porque não apetece estar a mudar. E é muito aborrecido estar a... Sobretudo porque esta ortografia do acordo é muito... Como tudo aquilo que é mal feito, é muito difícil. Por vezes não se sabe. Ora, o espectador tem ou não tem? Tem P ou tem C? É com dois S? Tem hífen ou não tem hífen? Então as regras do hífen, que já eram complicadas, hoje em dia estão muito complicadas. Fim de semana tem hífen ou não tem hífen? De modo que mais vale ter erros de ortografia na anterior ortografia do que criar erros novos. Além disso, a ortografia está muito sobrevalorizada. Há um grande escritor português chamado Camilo Castelo Branco, que geralmente é dado como um mestre da língua, não sabia ortografia. Isto é, ele escrevia as coisas, não sabia, isto é, não tinha a noção que nós hoje temos de ortografia. E olhando para um manuscrito dele, vê-se que ele umas vezes punha C com cedilha, outras vezes punha dois S, outras vezes punha outra possibilidade qualquer. Não era importante para ele ter uma constância na escrita de cada palavra. E a verdade é que alguém uniformizava aquilo e nós hoje conseguimos ler, e é uma prosa absolutamente inexcedível. Não perde nada por ele não dar importância àquilo. Dá-se muita importância e confunde-se muitas vezes quando se fala do português, as pessoas não sabem, não sei o quê. Dá-se o exemplo dos erros de ortografia, que são uma coisa, a meu ver, absolutamente secundária, que é insuscetível de criar obstáculo ou na comunicação ou na leitura, e não estão à altura de outros danos muito mais graves que as pessoas fazem, como dizerem coisas assim, de encontro a, quando querem dizer ao encontro a, e coisas assim, não é?
E em que língua é que a Carla Soares escreve?
Não, eu escrevo em espanhol. O meu português é... Eu não tenho problemas com o acordo, porque eu escrevo muito mal em português. Então, não, mas sou as outras línguas que falo, eu escrevo mail e tudo, mas eu penso em espanhol. Eu comecei a escrever quando era miúda, então é muito difícil mudar a língua. Depois, já, para mim, é uma violência ter que mudar assim. Não escrevi nada ainda de ficção em outra língua. E acho que eu não vou fazer também, não. Eu...
Mas quando lê as suas próprias traduções, consegue lê-las em português,
sim.
Trata também de as corrigir de forma a ser o mais fiel à sua língua.
Mas eu não gosto de ler todas as traduções. Eu, a primeira vez que fui traduzida, assim, porque era a minha primeira vez na novidade, então estava, era tudo curioso, assim. Mas depois confio nos tradutores que fazem bem o trabalho também. Portugal tem sempre a mesma, tenho sempre a mesma tradutora, então e isso é muito importante. Porque eles já têm a tua voz, são os tradutores que são a tua voz em outra língua. E com muitos tradutores eu falo, porque eles fazem que o espanhol é uma língua que se fala em muitos países, mas cada um tem as suas frases, coisas, modismos, não é? E então os meus personagens, que são cubanos, às vezes dizem coisas que, se não conheces bem como falam os cubanos, não sabes o que quer dizer, porque talvez em um país quer dizer uma coisa, mas em outro país quer dizer outra. Então, muitas vezes os tradutores enviam-me perguntas, que isto quer dizer isto assim, posso traduzir isso assim? E aí sim, falamos, mas e se não, depois quando vou para apresentações, assim, alguém tem que ler um pedaço do texto na outra língua, sempre eu acho que muito muito bonito, sempre fica. E acho que as traduções são boas, mas não consigo. Já uma vez que acabei o livro, fiz todas as correções do livro, trabalhei, fiz mais e mais e mais correções do livro em espanhol, eu mesmo não consigo ler o livro em espanhol quando sai, porque já estou muito cansada do livro, então eu já vou para a próxima história.
Abel Barros Batista olha também à lupa para a literatura portuguesa e para a literatura brasileira. Elas são irmãs como os países são, ou são às vezes literaturas que são filhas de pais diferentes? São muito diferentes a literatura portuguesa e a literatura brasileira?
Pois, isso é um tema para muita conversa.
Poderíamos começar outro programa.
Sim, mas é verdade. Hoje acho que é uma evidência que a literatura portuguesa e a literatura brasileira têm rumos completamente diferentes. E isso já vem desde há menos, quase um século, não é? De resto, historicamente, a literatura brasileira constitui-se contra a portuguesa, a tentar separar-se, ter uma identidade própria. E isso, com dois séculos de existência, foi-se acentuando. Sobretudo a partir da segunda metade do século, da primeira metade do século XX, essa diferença acentuou-se. É um fenómeno histórico que acontece, não há razão nenhuma para estarmos a lamentar, nem para estarmos constantemente a dizer que nós somos irmãos, porque, na verdade, irmãos, filhos, eu acho que as relações parentescas não servem para caracterizar aquilo, não é? E toda a gente conhece aquelas histórias que, eu prefiro amigos, porque o amigo escolhe, irmãos eu não escolho. Há muitas maneiras de desqualificar a própria ideia de irmão. Mas o ponto importante é perceber que a semelhança, ao contrário do que nós tendemos a pensar, nem sempre cria harmonia. E o facto de nós termos uma língua que é semelhante, ou que é a mesma, mesmo a mesma, não significa que estejamos mais próximos ou que sejamos sequer semelhantes, não é? Há pessoas no Brasil que são semelhantes a pessoas em Portugal, há pessoas em Portugal que são semelhantes a algumas pessoas no Brasil, mas todos os brasileiros e todos os portugueses, na verdade, não são semelhantes e há diferenças grandes. E um aspecto importante que é preciso insistir e que raramente eu vejo referido é que um dos fatores mais importantes de diferenciação entre Portugal e o Brasil, no plano linguístico, é o que aconteceu em Portugal, não o que aconteceu no Brasil. Muitas vezes os portugueses pensam que a língua portuguesa foi para o Brasil e depois os brasileiros estragaram. Não é exatamente assim. A língua portuguesa foi para o Brasil e cá continua a mudar. E os portugueses que foram para o Brasil, se voltassem cá, iam ter muita dificuldade em perceber, até porque mudou sobretudo no plano da fonética. A partir do século XVIII, as nossas vogais começaram a fechar e a nasalar. Hoje o dialeto de Lisboa é terrível, as pessoas dizem Fernando Pessoa. É preciso viver muitos anos em Lisboa para saber quem é o Fernando Pessoa ou o que é um pesco, coisa, não é? Isso é conhecido, não é? De modo que a própria natureza cultural dos dois países. A própria condição comercial que está relacionada com a literatura, a venda de livros, etc., ajuda a que as duas literaturas tenham cursos separados e que sigam o seu próprio caminho. E hoje é muito difícil um português estar bem informado sobre a literatura brasileira, como é difícil um brasileiro estar informado sobre a portuguesa. O interesse é que não é assim uma coisa por aí além. E os portugueses realmente não têm muito interesse. É o interesse em Portugal pela literatura brasileira é uma exceção. Não existe de uma forma espontânea aquela ideia que as pessoas têm, ah, é a mesma língua, deixa ver como é que eles, os nossos irmãos do outro lado, escrevem. Não, só numa história para crianças, isso é que pode existir, é verdade.
Muito bem, agradeço à Abel Barros Batista e à Carla Soares terem estado hoje no Ensaio Geral, o programa que há 10 anos leva até si a cultura na Antena da Renascença. Já sabe, fica a sugestão de vir até Óbidos. A Vila Literária recebe mais uma edição do Festival Fólio até 7 de outubro. Muito obrigada e boa noite.